Papo de Esporte na Band News FM Belo Horizonte.
Oferecimento Iveco Daily 2022, máxima potência e máxima economia.
Cinco horas e 51 minutos, de volta conosco aqui nos estúdios da Band News FM, Gabriele Álvares, tudo bem, Gabi?
Oi, Favarino, boa tarde novamente para você, Duda, uma boa tarde para os nossos ouvintes. Agora para falar de um assunto diferente, falei um pouquinho de política, agora a gente vai falar de futebol, noticiário dos times mineiros agitados, temos rodada aí nesta quarta-feira com os três times mineiros em campo.
Tem rodada e amanhã tem Atlético aqui na Band News FM, Palmeiras, Atlético Palmeiras, na verdade, no Mineirão. Jogo aí pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo no sábado, não, anteontem, completou 3 meses sem vitórias em casa. A última vitória foi sobre o Fortaleza, ainda sob o comando do Turco, aquele jogo que o Fortaleza fez 2-0, o Atlético acabou conseguindo a virada. Amanhã, contra o líder Palmeiras no Mineirão, jogo difícil, mas o Palmeiras também está prometendo vir com uma escalação diferente. Gabi, o que você tem a dizer desse jogo?
Pois é, o Atlético, que tem essa tradição de ser muito forte jogando em casa com o apoio da torcida, vem aí de 5 rodadas seguidas no Campeonato Brasileiro sem saber o que é vitória. Então o momento da equipe é muito ruim, a gente tem comentado isso ao longo aqui da programação no Papo de Esporte. O Atlético vive uma fase muito abaixo do esperado para um time como esse, né? Um elenco como esse, e aí o Galo vai em busca de conquistar os 3 pontos, uma partida muito difícil. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, está disputando apenas a competição, inclusive busca aí o título, e o Galo vai ter que mostrar um melhor futebol para conseguir conquistar esses 3 pontos, pensando na briga por uma vaga para Libertadores do ano que vem. Atualmente o Galo é o 7º colocado, tá fora ali daquela zona de classificação, e então vai ter que correr atrás desses resultados, desses pontos, para conseguir subir ali na tabela e ficar próximo então dessa zona de classificação. O Galo tem a liberação de alguns jogadores do departamento médico, né? O Otávio na semana passada e o Zaratio nesta semana, são retornos importantes, acho que especialmente do Zarate, claro que depende da condição física, né? Da forma física dele, mas é um jogador muito importante nesse meio de campo do Atlético, mas a gente tem aí o Hulk ainda fazendo trabalhos na fisioterapia, e a gente sabe que é um jogador que, por mais que não viva um momento tão bom, é um jogador muito importante para esse time do Galo. Eu vejo uma partida difícil, muito equilibrada, eu acho que o Palmeiras até leva um pouquinho de vantagem pelo time, pelo momento, mas o Galo vai ter que corresponder à expectativa da torcida e ir atrás desses 3 pontos. Temos mais de 20 mil ingressos vendidos para esse jogo, né? Vai ser realizado no Mineirão, mas uma partida muito difícil, mas vai ser um jogo interessante, né? A promessa de um grande jogo.
Promessa de um grande jogo, e esse Atlético e Palmeiras, os últimos confrontos entre Atlético e Palmeiras, eles têm sido interessantes porque o Abel Ferreira, ele ainda não conseguiu vencer o Atlético, né? Mas eliminou o Atlético de 2 edições da Copa Libertadores e vem de alguns empates também. O Abel Ferreira que chegou a alfinetar o Galo do dia, falando que tem time aí que ganhou tudo ano passado, mas esse ano não vai ganhar nada. Então tem esse tempero a mais aí que conferiremos amanhã aqui.
Declarações polêmicas de ambos os lados, né? Uma rixazinha ali entre Cuca e Abel Ferreira.
Também é da Libertadores.
É, exatamente. Então tem essa pitadinha a mais aí. Claro que agora é uma competição diferente. A gente falou da Libertadores, agora Campeonato Brasileiro. Mas como eu disse, é uma competição importante pro Palmeiras, que tá ali na ponta e briga por esse título. No caso do Galo, acabou ficando muito para trás aí. Não consegue conquistar mais o título aí do Campeonato Brasileiro, mas ainda tem em disputa essa vaga para Libertadores, que é muito importante pensando no ano que vem, que a gente tem a inauguração aí da Arena MRV. Seria importante ter uma competição desse tamanho, como é a Libertadores, para poder estrear esse novo estádio, jogar, né, na Arena MRV, disputando uma grande competição como essa. Então o Galo realmente precisa desse resultado. Com esses temperos a mais, a gente espera que dentro de campo seja uma grande partida.
Falando um pouquinho do Cruzeiro agora, Gabi, Cruzeiro que já está garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora vai atrás do título, vai atrás dos recordes, né, de maior invencibilidade, de melhor campanha da história, e o técnico Paulo Pezzolano divulgou a lista de relacionados com algumas novidades.
Sim.
Duas delas são Juan Christian, aquela promessa que veio do Azuriz, do interior do Paraná, e o Josefer, um menino de 18 anos que também voltou a ser relacionado. Tá me chamando a atenção aqui a ausência do Jajá. Tô inclusive com uma matéria aberta do portal Super Esportes falando que ele não foi relacionado por uma questão disciplinar, então será desfalque aí desse time do Cruzeiro amanhã, que também não contará com o Neto Moura, Gabi.
É, essa lista de relacionados do Cruzeiro traz essas novidades então. A gente tem um retorno aí do Matheus Bidu, por exemplo, né? O lateral volta a ser relacionado, ele não atuou na última partida. E existia realmente uma grande expectativa em relação ao Jajá. Ele vem de duas partidas sem jogar. A expectativa é de que ele fosse relacionado para esse jogo, considerado até titular nessa equipe do Cruzeiro, mas por essas questões disciplinares ele acabou sendo cortado. A informação é de atrasos nos treinamentos, então ele foi punido e está fora dessa lista de relacionados para essa partida contra a Ponte Preta. Cruzeiro não tem o Stênio também, além do Neto Moura e o Chay, todos cortados aí, estão no departamento médico. O Stênio, no caso do Stênio, suspenso, os outros dois estão no departamento médico e desfalcam o Cruzeiro. Como você colocou, Favarini, o Cruzeiro já tem esse acesso garantido para a Série A do ano que vem, vai em busca do título, que também está muito próximo, mas pode atingir, no final da temporada, 10 recordes em relação à disputa da Série B. Então, realmente, é uma atuação muito interessante do Cruzeiro, uma temporada muito sólida, muito consistente. O trabalho realizado pelo Paulo Pezzolano, o Cruzeiro tem sobrado na Série B. A gente não vê nenhum adversário à altura, né? O Cruzeiro conseguiu esse acesso de forma muito antecipada, está muito à frente, tem tudo para conseguir um bom resultado também jogando contra a Ponte Preta. Claro que é um jogo difícil, mas o Cruzeiro tem que ter os pés no chão para garantir o mais rápido possível esse título da Série B e aí fechar essa temporada com chave de ouro.
É, esses recortes dos recordes do Cruzeiro são relativos à primeira edição do Campeonato Brasileiro da Série B de 2006, que teve o Atlético como campeão, aquele Atlético do Levir Cup. Amanhã também é dia de América em campo. O América visita o Cuiabá na Arena Pantanal. O Coelho está com uma longa invencibilidade de 9 jogos, que fez com que o time chegasse perto do Atlético ali na disputa por uma vaga, de repente, na Libertadores, que com certeza não será só G6, né? O sétimo colocado ali também deve conseguir, por conta do Flamengo, times que estão acima dessas equipes que estão em finais que garantem vaga na Libertadores. O América, então, amanhã tem esse jogo contra o Cuiabá, Gabi.
O América fazendo uma grande campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, perto de garantir, inclusive, a permanência na elite do futebol nacional pelo terceiro ano consecutivo, uma marca muito importante, e tem feito, principalmente, um segundo turno muito interessante. O América vem aí, então, de 9 jogos de invencibilidade, são 6 vitórias e 3 empates. Wagner Mancini fazendo um excelente trabalho, inclusive com um contrato renovado até 2024, né? Wagner Mancini até comentou sobre essa renovação, disse que achou interessante o fato do América ter renovado um contrato de 2 anos, algo que ele não tinha passado aqui no Brasil ainda. Então, o Coelho mostrando que tem confiança no Wagner Mancini, que tem uma história muito bacana com o América. E aí, tem essa partida que é difícil por ser um jogo fora de casa contra o Cuiabá, mas eu acho que pelo que o América tem apresentado nessas últimas partidas, esse crescimento no segundo turno do Campeonato Brasileiro tem condições de conquistar um resultado positivo. E aí entra de vez nessa briga por uma vaga para a Libertadores do ano que vem. Seria algo também muito interessante. A gente viu a América jogando a Libertadores nesse ano. Se conseguir essa vaga para o ano que vem, vai ganhando também experiência, bagagem nessa competição. E aí a gente vê esse crescimento do América mesmo, conseguindo se manter na Série A, disputando competições internacionais. Por mais que não consiga, por exemplo, a vaga para a Libertadores, disputaria novamente a Sul-Americana. Então, realmente, a gente vê esse crescimento. É muito bacana ver esse momento do América e esse bom futebol apresentado, esse elenco mostrando que tem condições de brigar realmente por coisas grandes aí dentro do Campeonato Brasileiro, e agora vai para essa partida buscando mais uma vitória, manter essa sequência de invencibilidade. O América conseguindo um empate ou uma vitória, chegar a 10 jogos sem perder, seria algo realmente muito interessante e muito bom pro clube, pensando nessa reta final aí de disputa do Campeonato Brasileiro.
Amanhã a gente repercute muito mais desses jogos, Gabi, valeu.
Valeu, gente, até amanhã.
Duda Ramos, temos a nossa saideira do trânsito.